Capítulo 2 – Precauções e Conselhos. Uma menina noiva pobre menina. Casou quando não passava de uma criança, necessitando de cuidados maternos. Este foi um acontecimento infeliz. Ela era ainda uma garotinha. Sua saúde era débil e seu marido se mostrou severo e arbitrário. Esta criança era muito jovem para servir de companheira a alguém. Ele não a respeitava como tal. Ela não passava de uma criança. Ele a dominava como um tirano. Agora estão separados, ela odiando-o intensamente, e ele sem amor por ela. Longos noivados não são prudentes, lamentos que você tenha se envolvido em namorar nele. Em primeiro lugar, sua ansiedade no tocante a esta questão é prematura. Saudável discernimento e discrição fariam você esperar um ou dois anos. Mas o fato de você escolher alguém para estar em sua mente e dominar suas afeições por um tempo tão extenso, não seria prudente, quer para você mesmo, quer para a pessoa a quem você devotasse seus sentimentos. Afeições prematuras no tocante a este assunto, falo do que sei. A melhor conduta para você e nele é desistir inteiramente deste relacionamento, pois nada de bom poderá advir dele. Ao prosseguir dedicando a ela suas atenções, você se incapacitará para os seus deveres no escritório e estará colocando obstáculos em seu caminho para uma educação aprimorada e para o estabelecimento de bons hábitos do corpo e da mente. Até mesmo vincular prematuramente as suas afeições estará sendo uma injustiça para você e para qualquer moça. Foram-me mostrados os males destes compromissos precoces, especialmente quando o rapaz está distante do teto paterno e necessita escolher sua companheira sem o olhar perspicaz de sua mãe. Não é seguro que você confie no próprio discernimento. Ansiedade precoce no tocante ao namoro e casamento fará desviar a sua mente dos estudos e do trabalho, e ainda exercerá sobre você e a pessoa com quem namora, uma influência desmoralizadora. Vocês dois manifestarão maneiras avançadas, uma certa obsessão atingirá a ambos, e acabarão se tornando tão cegos no tocante à influência e exemplo que exercem se prosseguirem na conduta que adotaram, que ficarão expostos a críticas e tornarão justificável a censura pelo seu procedimento. Tal namoro e casamento são os mais difíceis de serem tratados, pois a mente se torna desnorteada e encantada, a ponto de os deveres para com Deus e com todas as demais coisas passarem a ser tediosos e desinteressantes. O raciocínio calmo e amadurecido é a última coisa a ser posta em prática no tocante a um assunto de tão elevada importância. Querido jovem, falo a você como alguém que sabe das coisas. Espere até que chegue a obter conhecimento adequado de si mesmo e do mundo, e acerca da posição e do caráter das moças, antes de permitir que o assunto do casamento domine totalmente os seus pensamentos. Após a lua de mel, eu poderia citar-lhe muitos que agora estão lamentando sua extrema tolice e falta de juízo no tocante ao casamento, mas de nada lhe servirão tais lamentações. Acabaram expondo-se a tentações das quais jamais haviam suspeitado, descobriram nas pessoas que se tornaram objeto de sua escolha, traços de caráter acima dos quais não são capazes de elevá-las, e desta forma aceitam o inevitável e descem ao nível delas. Nele jamais elevará você. Ela não possui interiormente aquelas habilidades ocultas que, desenvolvidas, dão à mulher discernimento e aptidão para estar ao seu lado e ajudá-lo nas batalhas da vida. Falta a ela força de caráter. Ela não possui a profundidade de pensamento e orientação mental que podem auxiliá-lo. Você está vendo apenas a superfície, e isso é tudo. Com um pouquinho mais de tempo, se vocês casarem, o encanto se desfará. A novidade da vida de casado cessará, você passará a ver as coisas sob sua luz real, e então se aperceberá de haver cometido um triste engano. necessidade de juízo maduro ou maturidade de juízo lhe proverá discernimento muito melhor e a capacidade de percepção para conhecer a verdade. Seu caráter precisa formar-se, sua capacidade de julgar precisa fortalecer-se, antes que possa entreter pensamentos acerca do casamento. Agora vocês não estão preparados para julgar um ao outro e não serem traídos cometendo uma lamentável indiscrição, senão um crime, em relação ao qual o mais amargo arrependimento e lágrimas futuras não trarão alívio. A criança, a mera jovenzinha escolar indisciplinada e imatura, dependente da orientação dos pais e tutores, não tem motivo para ouvir coisa alguma relacionada com o namoro e casamento. Deve ela rejeitar todas as atenções que tenham a mais leve probabilidade de conduzir a tais resultados, devotando-se decididamente a tornar-se uma mulher tão perfeita quanto possível, de modo que sua vida possa ser útil e ela aprenda uma profissão que lhe permita obter emprego e tornar-se independente. Base intelectual do genuíno amor. O amor é um sentimento tão sagrado, que apenas poucos lhe conhecem o significado. É um termo bastante usado, mas não compreendido. O caloroso ardor do impulso, a fascinação de um jovem pelo outro, não é amor, não merece tal nome. O verdadeiro amor possui uma base intelectual, um profundo e amplo conhecimento do objeto amado. Mas apossar-se desse objeto e dedicar-lhe as atenções e afeições, não é racional, é desprovido de discernimento, é excessivo, temporário e sensual. Lembre-se de que o amor impulsivo é completamente cego. Tanto é depositado sobre coisas indignas como dignas. Controle esse amor para mantê-lo calmo e tranquilo. Dê lugar ao pensamento genuíno e à profunda e sincera reflexão. É este objeto de sua afeição, na escala de inteligência e excelência moral, em conduta e boas maneiras, de tal natureza que sentirá orgulho ao apresentá-la à sua família, e ao reconhecê-la perante a sociedade como o objeto de sua escolha, alguém cuja companhia, capacidade de comunicação e maneiras interessarão e satisfarão as suas mais amplas expectativas? Porventura será nele capaz de preencher estes requisitos? Respondo decididamente, não, ela não será. Importância dos antecedentes familiares. Permita que o tempo lhe ensine a discrição e quais são os genuínos reclamos do amor, antes que isto avance um centímetro mais. Ruína, espantosa ruína, é o que se encontra diante de você para esta vida e para a próxima, se prosseguir na conduta atual. Analise a história familiar. Duas famílias deverão ser trazidas a uma íntima e sagrada ligação. Claro que não se deve esperar perfeição em todos esses relacionamentos, mas você estará dando um passo muito cruel ao casar-se com uma jovem cujos ancestrais e parentes degradariam e mortificariam você, ou tentariam você a menosprezá-los e ignorá-los. Conselhos dos pais e amigos íntimos. É seguro não apressar-se nestes assuntos. Dê tempo suficiente a si mesmo para observá-la em cada ponto. E então não confie na própria decisão. Permita que sua mãe que o ama, seu pai e amigos íntimos façam observações críticas àquela que você se inclina a preferir. Não confie no próprio discernimento. Não se case com alguém que, você sabe, não será uma honra para seus pais, e sim com alguém que tenha inteligência e dignidade moral. A moça que entrega suas afeições a um homem e atrai suas atenções através de insinuações, exibindo-se por toda a parte para ser notada por ele, a menos que ele se mostre rude, não é a moça com quem você deve associar-se. Sua conversa é vulgar e frequentemente superficial. Preferível não casar-se a constituir uma união equivocada. Nele não estaria tão preparada através de boas maneiras e conhecimento útil para casar-se aos 25 anos de idade, quanto algumas jovens aos 18 anos. De modo geral, porém, os homens de sua idade possuem um conhecimento muito limitado do caráter, e não fazem ideia de quão tolo pode um homem tornar-se ao se apaixonar por uma garota que de forma alguma é adequada para ele. Será muito melhor nunca se casar do que estar casado e infeliz. Busque conselho de Deus em todas estas coisas. Seja tão calmo e tão submisso à vontade de Deus, de modo que você não seja afetado por uma excitação febril, e assim desqualificado para seu serviço por causa de seus laços afetivos. Necessidade de temperamento semelhante. Soube que você está pensando em casar-se com uma irmã chamada Ana Hale. Isto me despertou para dizer-lhe coisas que me foram mostradas. Sua estrutura não possui aquele refinamento, capaz de tornar feliz uma mulher de natureza tão fina e sensível. De modo algum é plano de Deus que temperamentos como o seu e o dela se unam. Você possui grandes proporções de natureza sensual. Você tem fortes paixões sensuais, as quais não têm sido controladas como deveriam. As faculdades mentais mais nobres e elevadas têm sido servas das paixões inferiores. Você tem fracassado em permitir-se ser santificado pela verdade que professa, tem falhado em tornar-se um participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo. Ana Hale não é uma pessoa capaz de suportar as asperezas da vida. É uma flor frágil e em breve feneceria e morreria se exposta a temporais e negligência. Em seu casamento anterior, você não compreendeu os desejos de uma mulher. Você não foi sensível a seu delicado organismo. Você falhou grandemente, com sua primeira esposa. Ela possuía uma constituição vigorosa, raramente igualada em termos de capacidade de resistência, mas foi-lhe exigido demais. A ansiedade que você demonstra por adquirir coisas levou ambos à sobrecarga e os engolfou nos cuidados desta vida, foram negligenciados o presente conforto e felicidade, pois você fixou os olhos no futuro, quando teria mais dos bens deste mundo, quando se tornaria capaz de pensar mais nos confortos da vida. Você incorreu em sério erro. A vida de sua esposa foi sacrificada. Ela poderia haver sobrevivido. Ela deveria ter vivido. Mas você conhecia tão pouco do organismo feminino, que falhou em cuidar dela e negligenciou os preparativos que deveria haver providenciado para dar-lhe conforto. Em altíssimo grau, você possui o temperamento de seu pai. Quando procurar uma esposa, não o faça entre as de natureza delicada e refinada, onde predominam os dotes intelectuais. Selecione uma companheira entre a classe de pessoas mais de acordo com a sua estrutura. Você não será capaz de tornar feliz uma pessoa de espírito refinado. Fidelidade no lar paterno é pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem preparar-se para os próprios lares. Pratiquem eles aqui a abnegação, e manifestem bondade, cortesia e simpatia à crista. Desse modo o amor será mantido cálido em seu coração, e aquele que sai de um lar assim, para se colocar como chefe da própria família, saberá como promover a felicidade daquela que escolheu para companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser o fim do amor, será tão somente o seu início. Eu lhe suplico, sim, advirto em nome de meu mestre, não se envolva com a relação matrimonial nem assuma sobre si as responsabilidades e obrigações dos votos do casamento sem antes mudar seu coração e sua vida. Quando for capaz de tornar feliz o próprio lar, sendo uma bênção para seu pai e mãe, para seus irmãos e irmãs, então você será capaz de compreender os deveres envolvidos na relação matrimonial.